DW. Jornal da Manhã.
Em Moçambique, estudo alerta para impacto socioambiental da mineração de ouro.
Os rios Nhamacuyo e Mbondi apresentam níveis de concentração de mercúrio acima dos níveis aceitáveis.
Em Angola, trabalhadores reformados da petrolífera Chevron exigem revisão da política de pensões.
É quase unânime que aquilo que nos dão na reforma não é o que a gente devia receber.
Na República Democrática do Congo, a condenação de Joseph Kabila gera preocupação quanto à estabilidade do país. Bom dia, estes são os temas em destaque neste jornal. Acompanha-o Cláudia Marques. Em Moçambique, o Centro de Integridade Pública, CIP, concluiu que a poluição por mercúrio nos rios dos distritos de Manica, Sussundenga e na Albufeira de Chicamba tem causado danos significativos à qualidade da água e à saúde das comunidades locais. O estudo revela que, embora a mineração de ouro seja um motor fundamental para a economia moçambicana, a sua prática irresponsável tem gerado efeitos socioambientais devastadores. Em entrevista à DW, Milagrosa Kalang, investigadora do CIP e uma das autoras do estudo, alertou para os riscos da contaminação crescente causada por práticas predatórias e pela falta de fiscalização. Sobre a suspensão das licenças mineiras em Manica, anunciada pelo governo de Moçambique, considerou a decisão necessária, mas duvida da sua eficácia.
Um estudo publicado pelo CIP constatou que os rios Nhamacuyo e Mbondi, que estão localizados no distrito de Sussundenga, apresentam níveis de concentração de mercúrio na ordem de 0,008 e 0,016, acima dos níveis aceitáveis estabelecidos no decreto que regula os padrões de contaminação por alguns químicos cá em Moçambique. E não só, temos a barragem de Chicamba, que é um recurso hídrico bastante importante na província de Manica, que também está contaminado por mercúrio. Até então está dentro dos padrões, mas é preocupante porque se continuarmos com essa atividade, nestes moldes vai aumentar aquilo que é o dano que é causado ao ambiente e não só à saúde pública, porque é uma barragem que abastece a água aos principais distritos.
O governo anunciou ontem a suspensão de todas as licenças de mineração em Manica e a criação de uma comissão interministerial para rever o regime de licenciamento e reforçar a fiscalização. Eu pergunto como é que o CIP avalia a capacidade real destas instituições para combater a mineração descontrolada e garantir então a recuperação ambiental.
As instituições responsáveis pela fiscalização, responsabilização por transgressões no âmbito da atividade mineira, elas não têm capacidade institucional para fazer essa atividade. Elas não têm recursos suficientes, não têm um laboratório para poder fazer, colher as amostras e testar, não têm viaturas. Elas não têm essa capacidade institucional para fazer. E também nós estamos diante de uma situação complicada, porque se formos a ver, a maior parte das licenças mineiras são detidas por pessoas politicamente expostas. Portanto, essa questão da corrupção aliada à interferência política, muitas das vezes ela fragiliza também a capacidade de fiscalização. Então, há uma série de fatores. Nós entendemos que o governo tinha de tomar uma decisão diante desse alerta. Entretanto, não encontramos aqui elementos para dizermos que será uma decisão eficaz por causa de todos esses constrangimentos que essas instituições fiscalizadoras enfrentam.
Com a Procuradoria a instaurar dois processos contra 28 empresas mineiras por poluição e contaminação por metais pesados, pergunto quais são os riscos legais que estas empresas enfrentam e que impacto espera o CIP que estas ações tenham, nomeadamente na proteção da saúde das populações e dos ecossistemas aquáticos.
A Procuradoria, no âmbito do evento, fez essas declarações. Entretanto, muitas coisas não ficaram claras porque nós não tivemos acesso aos nomes dessas empresas. E o que acontece em Moçambique é que a responsabilização por crimes ambientais, ela leva muito tempo. E se formos a ver, até a própria Procuradoria disse que precisava ainda, ou estava à espera ainda, de resultados laboratoriais para poder efetivar esses processos. Então, houve aqui uma contradição. Disse que já estourou alguns processos, está a investigar, não tinha ainda acesso aos resultados, então eu acho que ainda é prematuro para avançarmos alguma coisa. E também a legislação sobre a questão da responsabilização por crimes ambientais em Moçambique, ela não é severa o suficiente, e isso faz com que as empresas mineiras envolvidas em infrações criminais, elas continuem impunes.
Foi a investigadora do Centro de Integridade Pública, Milagrosa Calangue, uma entrevista da jornalista Catarina Martins. E no espaço do ouvinte perguntamos hoje o que é preciso fazer para evitar impactos ambientais da mineração descontrolada. Sidónio Guiamba diz que a poluição dos rios é uma situação que o governo de Moçambique deve levar a sério para travar a onda de exploração dos recursos minerais sem a observação das normas legais. Queremos saber também a sua opinião. Mais à frente regressamos com mais comentários.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
A petrolífera Eni assina hoje com Moçambique a decisão final de investimento da segunda plataforma de gás na bacia do Rovuma, Coral Norte, por 7,2 mil milhões de dólares. A decisão é a última e crucial etapa no desenvolvimento de megaprojetos de energia. De acordo com fonte do governo, o compromisso será assumido em Maputo com a presença do presidente Daniel Chapo e da administração da petrolífera italiana. Moçambique prevê arrecadar 23 mil milhões de dólares em 30 anos com o projeto Coral Norte em Cabo Delgado. Na Guiné-Bissau, as duas coligações rejeitadas pelo Supremo Tribunal de Justiça, PAI Terra Ranca e API Cabasgarandi, expressaram a disponibilidade para avançarem com uma candidatura conjunta às eleições gerais de 23 de novembro. O prazo para a entrega das candidaturas terminou a 25 de setembro, mas as coligações afirmaram o propósito de encontrar caminhos conjuntos para ultrapassar a situação, nomeadamente retomar o Acordo de Paris, que contempla a possibilidade de uma lista com um candidato único às eleições presidenciais. 5 ONGs realizaram esta quarta-feira em Luanda uma conferência de imprensa sobre a situação dos presos políticos em Angola durante o mandato do presidente João Lourenço. Geraldo Dalla, porta-voz dos promotores, disse que a situação dos presos Osvaldo Caolo, General Milas, Gonçalves Frederico e Coluambe Lourenço inspira cuidados e fala em violação dos direitos humanos em Angola.
As condições carcerárias destes cidadãos revelam um padrão de violações que são os seguintes: de assistência médica, detenções prolongadas sem acusação, restrições ilegais de visitas, isolamento em celas solitárias, falta de higiene e condições dignas, tortura psicológica e agressões físicas. Não podemos permitir que cidadãos que lutam por uma Angola mais justa e digna sejam silenciados. Exigimos justiça, liberdade já, para todos os presos políticos angolanos.
O governo de Cabo Verde entregou à Assembleia Nacional a proposta de orçamento do Estado para 2026, que tem como meta o crescimento económico sustentável do arquipélago, segundo informou o vice-primeiro-ministro Olavo Correia. O documento de síntese do Ministério das Finanças aponta para um orçamento de Estado a rondar os 816 milhões de euros, recursos financiados a 90% por verbas do Tesouro Público. Olavo Correia destacou o objetivo de continuar a reduzir a dívida pública em função do produto interno bruto.
DW África. Deutsche Welle.
O valor máximo da pensão de reforma em Angola é de 729 mil kwanzas, o equivalente a cerca de 700 euros, a ser pago mensalmente aos beneficiários do Instituto Nacional de Segurança Social. Os valores pagos têm sido motivo de queixa por parte dos ex-trabalhadores da petrolífera Chevron, que alegam que os valores que recebem não chegam para fazer face aos custos de vida.
Para os trabalhadores reformados da petrolífera norte-americana Chevron, tendo em conta a perda do poder de compra em Angola, é necessária e urgente a avaliação e revisão da pensão de reforma. Atualmente recebem entre 700 e 729 mil kwanzas, entre 650 e 680 euros, e alegam que não tem sido suficiente para suprir as suas necessidades. Com vista a encontrar alguma solução às suas inquietações, o grupo de ex-trabalhadores da Chevron oficializou há dias a Associação dos Reformados, que até agora conta com mais de 50 membros. Em declarações à DW, Humberto Baquis, presidente executivo da associação, exige uma revisão urgente da política de pensões.
Nós fizemos uma grande contribuição para a Caixa Social neste sentido e agora reformados. É quase unânime que aquilo que nos dão na reforma não é o que a gente devia receber, porque, falando assim de uma forma muito simples, alguém que sempre contribuiu, por exemplo, 5 mil kwanzas enquanto esteve no ativo e vai para a reforma, e outro que sempre contribuiu 500 kwanzas, vão os dois para a reforma e ganham os dois 500 kwanzas. Então, aqui qualquer coisa que não funciona bem.
Baquis lembra que o valor que havia sido estipulado para a reforma na altura era equivalente a 5 mil dólares. Porém, o governo não indexou a quantia em kwanzas ao dólar, daí a sua desvalorização.
Agora vamos trabalhar no sentido de sensibilizar, ir ao encontro de todos aqueles que estão ainda à margem, uns porque não sabem, outros porque estão reticentes em relação à iniciativa. Nós vamos trabalhar com essa gente toda para trazê-las no nosso seio e depois trabalharmos em conjunto para buscarmos aquilo que nós pretendemos, que é a melhoria das condições de reforma. Quando digo condições de reforma, estou a dizer as condições, melhorar as nossas condições enquanto reformados.
Entretanto, desde o início deste ano, o governo angolano prometeu aumentar o valor pago mensalmente pela Segurança Social num curto período de tempo, mas de lá para cá nada se efetivou. E ainda em declarações à DW, o analista Sebastião Binda apoia a demanda dos reformados.
Nós conhecemos a realidade atual do país e muitos destes, na verdade, ganhavam perto de 5 milhões de kwanzas para hoje nem 1 milhão encontrar nas suas contas. É absurdo, é absurdo. É tempo de se rever essa realidade injusta.
De cabine para a DW, Simão Lelo.
DW. A sua voz da Alemanha.
Na República Democrática do Congo, a condenação à morte do ex-presidente Joseph Kabila suscitou sérias preocupações quanto à estabilidade do país. O político foi condenado por crimes de guerra, traição e crimes contra a humanidade. Kabila é acusado de apoiar o grupo rebelde Movimento 23 de Março, M23, que tomou o controlo de grande parte das províncias de Kivu do Norte e Kivu do Sul. Muitos dos apoiantes de Kabila acreditam que a decisão tem motivações políticas e afirmam que a sentença pode comprometer os esforços de paz. É o caso do político Roger Muiniré. Estamos muito preocupados com a sentença pelo Tribunal Militar. Lamentamos que o nosso governo não esteja a ponderar as consequências das importantes decisões que estão a ser tomadas atualmente em Kinshasa. Isto pode prejudicar o processo de resolução pacífica da crise política e de segurança do país. A DW, o secretário-geral do Partido Popular para a Reconstrução e Democracia, Ramazani Shadari, disse que a condenação foi uma decisão aventureira do Poder Judicial.
Já havia dito que era impossível.
Trata-se de um julgamento simulado, anunciado pelas instituições de um regime ditatorial. Mas não nos surpreende, porque tudo foi decidido pela hierarquia política. Para nós, esta é a vontade óbvia da ditadura existente de eliminar e neutralizar um importante ator político que é, mais do que nunca, indispensável na República Democrática do Congo. O movimento 23 de março, M23, criticou esta quarta-feira a condenação à morte de Joseph Kabila. Para o grupo rebelde, a decisão é uma violação dos acordos alcançados para cessar o conflito no leste do país e sublinha que o atual presidente, Félix Tshisekedi, está a dividir para reinar. No entanto, também há vozes, como a da ativista Suzy Kisuki, que concordam com a responsabilização do ex-chefe de Estado. O nosso desejo comum como congoleses seria ver Kabila condenado, porque estamos fartos. Desde 2014 é apontado como o mentor dos massacres de civis em Beni. Atualmente desempenha um papel fundamental na rebelião do M23 e por isso merece esta condenação. Assim como a ativista, o analista político Bob Kabamba mostra-se cético quanto à condenação. Kabamba lembra que há um longo histórico de sentenças de morte não cumpridas na RTC, acrescentando que o paradeiro de Kabila permanece desconhecido. Portanto, pode-se presumir que esta sentença de morte, tal como as outras, poderá não ser executada. O ex-presidente da República Democrática do Congo foi visto pela última vez em público há alguns meses na região leste do país. Joseph Kabila liderou a RDC de 2001 a 2019. Assumiu o cargo aos 29 anos, após o assassinato do pai e ex-presidente Laurent Kabila, e prolongou o seu mandato, adiando as eleições por 2 anos, após o fim do mesmo em 2017.
DW Notícias.
13 embarcações integradas na flotilha humanitária para Gaza foram interceptadas pela Marinha de Israel, adiantou a organização a Flotilha Sumud Global. Há integrantes detidos pelas autoridades israelitas, alegam que foram sequestrados, reiterando que a sua missão era uma causa humanitária não violenta. A esquerda europeia exigiu a ação da União Europeia, pedindo que o assunto seja debatido pelo Parlamento Europeu. Uma segunda tentativa de pôr fim à paralisação parcial do governo dos Estados Unidos falhou no Senado, com democratas e republicanos a manterem posições inconciliáveis. A paralisação já afeta cerca de 750 mil funcionários federais, muitos suspensos sem remuneração. A Casa Branca anunciou ainda planos para despedimentos em massa, como parte da estratégia de redirecionar as estruturas governamentais. Mais de 400 pessoas foram detidas e cerca de 280 ficaram feridas em Marrocos durante os protestos dos últimos dias para exigir ao governo reformas nos setores da educação e da saúde. As mobilizações reuniram milhares de pessoas em mais de uma dezena de cidades para denunciar a corrupção e criticar as verbas atribuídas pelo governo a eventos desportivos face à situação crítica dos serviços de educação e saúde e à taxa de desemprego no país. E aqui na Alemanha, as autoridades detiveram ontem 3 alegados membros do grupo islamita palestiniano Hamas, suspeitos de planear ataques contra instituições israelitas ou judaicas no país.
DW, Espaço do Ouvinte.
E hoje perguntamos o que é preciso fazer para evitar impactos ambientais da mineração descontrolada. Avestino Fundai escreve: devíamos buscar a experiência de outros países que exploram esse mineral sem poluir as águas. A retirada das licenças e a paralisação dessa atividade foi uma boa medida, mas apelamos que um contingente das Forças de Defesa e Segurança permitam o controlo durante a noite. Já Sumbita Kondo diz que é necessário, por exemplo, que se abra empresas e grandes projetos que possam garantir trabalho aos jovens. Lafobaldé também deixou o seu comentário e diz que o governo, através de leis, pode ajudar a travar o mal para a saúde das populações que está a causar mortes. Este foi o Jornal da Manhã da DW. Consigo, Cláudia Marques, e a edição foi de Madalena Sampaio. Bom dia, tenha uma ótima quinta-feira.